Olá, bem-vindos a mais um podcast da B3. Eu sou Ana Paula Dias e é um prazer poder compartilhar com você. Para quem não sabe, na B2, a base de pesquisa é o método Meisner, um método de interpretação criado para viver verdadeira e inteiramente no presente, com uma escuta ativa e autenticidade. E eu acredito que isso é tanto para a cena quanto fora dela. No podcast de hoje, eu resolvi falar um pouco sobre um assunto que apareceu muito nessas últimas turmas de Meisner, que é, na verdade, o famoso conflito. Pois então, vamos lá. Desde sempre, a gente ouve professores, diretores, enfim. Sempre que a gente estuda interpretação, a gente ouve falar desse tal, desse conflito, né? Uma cena tem que ter conflito. Cria uma cena de improviso a partir de algum conflito. Que conflito que esse personagem tem? Para alguma coisa acontecer, sempre tem que ter conflito, certo? Ok, e assim vai, né? Só que o que acontece é que eu percebo que muitas pessoas entendem isso em muitas aulas instigado que esse conflito seja discussão, que pessoas sejam aleatoriamente bravas, grossas, estúpidas umas com as outras, sempre tendo uns embates assim gigantes, umas mostrando para as outras que tem conflito, que alguma coisa não está bem. Sim, eu usei a palavra mostrando porque é exatamente isso que todo mundo fica fazendo, ficam mostrando conflitos para fingir que tem alguma coisa ali acontecendo de verdade. Outra coisa também que a gente ouve muito e que tem a ver com o conflito são as vontades e contra-vontades do personagem. Qual que é o desejo profundo desse personagem, mas ao mesmo tempo qual que é a dificuldade que ele tem, enfim. Sempre tem esse querer levantar e se sentar, não é? A gente sempre fala muito disso, assim, até em aula de corpo. Você quer ir para frente andando para trás, enfim. A grande questão é que fica todo mundo em cena pensando sobre essas coisas, elucubrando em como vai mostrar que isso está acontecendo, numas antagonias, em geral, mais óbvias e comuns, mais convencionadas socialmente. Por exemplo, o cara está com muita... tem a tristeza e tem a alegria, o medo e a coragem, sabe? Eu quero deixar bem claro, desde já, que eu não tô criticando ou dizendo que nada disso também não é conflito ou também não possa existir e acontecer. O que eu quis dizer e o que eu quero trazer hoje nesse nosso podcast é uma discussão, na verdade, e uma nova forma, ou talvez uma forma já vista, mas para a gente pensar um pouco sobre esse olhar um pouco igual e diferente, mas mais ampliado, talvez, sobre como a gente ouve a questão de conflito em cena e fora dela. Uau! Depois dessa introdução, bora lá. Eu fui procurar no dicionário, né, a palavra conflito, e quando chega lá em teatro, diz: no drama, é um fato em torno do qual se estruturam as ações da peça e que consiste no choque de interesses, opiniões e etc. de duas ou mais personagens, ou entre o protagonista e forças externas, divindades, forças da natureza, ou até consigo mesma. Pois bem, quando a gente está em aula, por exemplo, num exercício bem simples de repetição, a pessoa está lá, uma sentada na frente da outra, né? Elas têm que simplesmente repetir, falar o que está ouvindo, por exemplo, no primeiro exercício. Nem estou falando ainda nos exercícios mais evoluídos de repetição, né? Ela tem que repetir o que ela está escutando, literalmente. E aí, você vê lá aquela pessoa tensa, vou falar de uma pessoa então, né? Tensa na frente da outra pessoa, com vergonha, talvez. A pessoa está ansiosa para fazer aquele exercício, mas ao mesmo tempo está curtindo a experiência, que é uma experiência nova, que está trazendo uma coisa nova. Está gostando da companhia da outra pessoa, mas ao mesmo tempo a pessoa parece também desconfortável, aí você não sabe se é com você ou se não é. Lá dentro da cabeça fica lá se criticando, talvez, será que você está fazendo direito esse exercício? Será que você está acertando? Percebe quanta coisa está rolando? Imagina então o conflito que existe dentro de você. Olha só, palavra conflito, pois é. O conflito está existindo o tempo todo, dentro e fora de nós. Eu bato muito na tecla de uma coisa que eu vou falar agora, porque para mim, realmente, é um dos pontos mais fortes. E é uma oportunidade linda que a prática e o aprendizado da repetição podem proporcionar para todos nós. Quando você repete, muita gente realmente não tem paciência, acha que não tem nada acontecendo, que deveria ser mais coisa, né? O simples, que é bem difícil, na verdade, né? Mas o simples incomoda muito, porque parece que a gente tem que fazer alguma coisa o tempo todo. Tem uma necessidade enorme de criar coisa, de fazer, de inventar, de propor o tempo todo. E aí a gente acaba percorrendo, na verdade, caminhos muito próximos ou parecidos de uma pesquisa dentro de uma gama de possibilidades que já existe dentro da gente, né? E a repetição, ela propõe você só estar lá e se dar o presente de estar com o outro e perceber que há um infinito desconhecido de possibilidades, de caminhos a serem percorridos e descobertos que vão além de quem eu sou hoje e que me coloca em relação a outras pessoas que têm também universos completamente diferentes e variados, que me estimulam, me afetam, me fazem viver milhares de outras coisas em segundos, dentro de situações, lugares, circunstâncias, trocas únicas e sempre peculiares e diferentes, e que ampliam o meu universo de mundo só por eu estar lá viva, existindo naquele momento com um outro. E essa oportunidade que é de me descobrir a partir do outro. Dito isso, quando a gente coloca o aceita tudo o que está acontecendo, deixa isso rolar, é porque você vai descobrindo que o conflito não necessariamente precisa estar associado com coisas ruins, como geralmente a gente associa, né? E que ele está ali realmente acontecendo o tempo todo, a todo momento. Vamos lá. Vou trazer o exercício para a vida real, tá bom? Na sua vida, você já percebeu como toda hora existe um conflito em você? Por exemplo, você está morrendo de sono, mas você quer terminar de assistir aquele filme. Você gosta de um doce, mas aí você pensa que talvez você esteja de dieta. Você tá um dia de sol lá fora, mas o que você queria mesmo era continuar deitado na cama, mas ai, você devia sair, né, para aproveitar também, sei lá, é domingo, enfim. Você está curtindo uma conversa com alguém que você gosta, mas não sei, você ainda está meio sem jeito, assim, tem alguma coisa que não está tão confortável. Existe muito mais sutileza para se perceber do que é esse conflito, né? Do que geralmente a gente está disposto e foi ensinado a ver. Eu uso um exemplo em aula, quando as duas pessoas estão repetindo, assim, para refinar esse lugar dessa escuta de como os conflitos estão ali a toda hora e a gente para de enxergar eles. Por exemplo, um exemplo meio clássico que acontece, que é um homem e uma mulher estão repetindo e tá ok, eles estão gostando ali, mas existe um grande desconforto nessa relação. E, em geral, eu paro esse exercício para a gente conversar um pouco sobre. Talvez cause um pouco de conflito nesse podcast, essa parte agora, mas eu vou explicar uma coisa para vocês, porque eu acho que é extremamente relevante, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo da humanidade, rever um monte de conceitos e convenções que talvez não sejam tão boas e interessantes para para ambos os lados da relação. Então, vamos lá. Eu acho importante ressaltar isso. Então vou a uma parte aqui de um exemplo que é muito potente, muito recorrente e que pode ser útil para todos nós nesses tempos aqui de olhar mais generoso para comportamentos e convenções, né? Como eu estava falando, que a gente começa a ficar cego, na verdade, para a realidade do tamanho que é. Então vamos lá. Eu acho importante para a gente tentar diminuir como é importante, na verdade, essa escuta, essa percepção dos pequenos conflitos e como eles são válidos, porque quanto mais a gente presta atenção nisso, a gente consegue diminuir os ruídos das relações. E aí, quem sabe, também a gente vai mudando esses padrões que, às vezes, podem causar muito desconforto e acabar gerando desrespeito nas relações entre dois ou mais seres humanos, né? Então, vamos lá. O exemplo é o seguinte. Você tem um homem e uma mulher num bar. O homem vê lá, a mulher vai conversar com ela, tá? Tô usando um exemplo muito simples. Imaginem essa cena sendo uma cena muito tranquila, tá bom? com afeto. Vamos lá. Ele tá lá dando em cima dela, né? Conversando com ela, eles estão bebendo e tal. E ele chega lá e começa a jogar todo o charme em cima dela. E ela tá gostando, ela sorri, ela acha ele muito interessante também, ela tá gostando de estar lá. Só que ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, existe um leve desconforto, tá? Por quê? Porque é alguma situação nova, a gente tá duas pessoas se conhecendo, existe o desconforto. Que pode ser uma timidez, né? Ela sorri, mas ao mesmo tempo ela tem alguma coisa nela tensa. Como ficou convencionado que esse prazer e tensão, que são conflitos, em um lugar de flerte, fica confuso, mas ficou convencionado de que ok, porque é um lugar de que tá gostando e tal, e tudo bem, ele ficou um pouco, esse conflito específico ficou um pouco ignorado, principalmente como sinal verde para o homem, né? E para a mulher, como um lugar de que não está muito certo ela negar esse lugar. Então, deixa eu tentar ser um pouco mais clara. Existe, sim, o prazer e concessão de ambas as partes, por exemplo, que a gente não reconhece ou não valida o desconforto. Então, não é dado espaço, por exemplo, de realmente ver se está ok todo aquele movimento na chegada do homem, na mulher, enfim, né? Estou convencionando bastante, tá? Vamos lá. E aí, muitas vezes, que esse lugar dessa palavra que ficou tão dita hoje em dia, que é o abuso, entra em cena. Por quê? Porque existe, sim, às vezes, uma passada de limite. E isso não está com um mal junto dele. Ambas as partes podem estar passando limites pessoais e do outro, sem perceber. Vamos lá. Tô sendo bem simplista, tá bom? Porque essa convenção, que é de um conflito muito sutil, ficou, por uma questão histórica, ignorada, né? Até por causa do papel da mulher na sociedade, onde a mulher não tem muita voz, enfim. O homem também parou de escutar isso, porque é o normal social. Mas vejam como o normal nem sempre é o bom, só porque ele é comum, ok? Para ambas as partes, então vamos lá. Por que que é importante a gente prestar atenção nessa escuta desse conflito e como ele grita, às vezes? Por quê? Porque se corre o risco, então, de desrespeito da parte da mulher com a própria mulher, que não coloca e não ouve, que talvez ela precise de mais tempo para essa abertura para esse cara, que afinal ela tá vendo que ele não tá com maldade, talvez, mas ao mesmo tempo ela tá sentindo um desconforto, só que ela nega esse desconforto dela, porque vai que sei lá o que as pessoas vão pensar, olha quanto conflito. O homem de perceber que talvez ela esteja gostando, mas ela precisa também de mais tempo. Ele precisa ir com mais calma. E que talvez esse não seja um não mesmo, naquele momento, ou que depois ele se transforme, enfim. Existem milhares, né, de coisas acontecendo em um micro momento. E que, às vezes, nesse momento de flerte, ficou socialmente convencionado que isso é charme. E, às vezes, os limites são extrapolados, né? Por uma das partes. E aí, o que poderia ser simplesmente um momento gostoso de duas pessoas se conhecendo, pode internamente gerar um conflito e gerar desrespeito. Essas convenções de masculino e feminino que estão tão incrustadas, né, no nosso inconsciente coletivo, que a gente precisa, por exemplo, a partir de conflitos internos e das relações, hoje em dia tomar medidas mais fortes para olhar para isso ser revisto e ser recolocado e ressignificado dentro de uma sociedade inteira. Então, eu dou esse exemplo que me parece um clássico na questão desses conflitos, porque foi normalizado ao ponto de ser ignorado e que gera e que pode gerar reais conflitos de desrespeito, enfim, né, do homem com a mulher e da mulher com ela mesma, enfim, todas essas questões. Porque o conflito, ele instiga mesmo, ele é gostoso. Então, não é para tudo isso ficar chato, sabe? É para que a gente comece cada vez mais a ter uma escuta mais limpa, ativa de tudo isso e que aí cada vez mais haja respeito nas relações Isso na vida, no dia a dia, né? E em cena também. Porque quanto mais eu domino essa escuta refinada desses pequenos conflitos e como eles agem, como eles repercutem, né? Quais são os impulsos que eles geram, mais eu posso usar isso no meu trabalho com o que está acontecendo ali e o que eu quero, o que a cena pede, o que o diretor me pede. Então, em cena, por exemplo, se as pessoas têm essa percepção refinada desses conflitos que são menores do que conflitos gritantes, né, de discussão, são conflitos sutis. Um ator e uma atriz, numa cena dessas, eles poderiam, sei lá, entender o que é necessário para essas vontades e contra-vontades de estar junto, para aquela cena acontecer desses dois personagens, e aí entender quais são os limites que eles podem quebrar ali e quais são os limites também que eles podem respeitar. E dessa forma, você vai ficando muito mais confiante consigo, com o que existe de conflito interno, e também se percebendo, né, o conflito que existe na cena e já deixando ele acontecer do tamanho que ele está, sem precisar fazer e mostrar ele grande, porque eles já estão acontecendo o tempo todo dentro da gente. Como a gente nunca nomeia eles, não ganha consciência, a gente ignora, convenciona, a gente acaba atropelando tudo isso. E, na verdade, quanto mais a gente vai refinando essa nossa escuta para esses conflitos e deixando eles aparecerem e percebendo que eles são naturais e orgânicos na humanidade, né, mais rica a cena vai ficando, porque esses personagens vão ganhando vidas reais e não personificações dos estereótipos do que eu acho que deve ser. Então, eu fui lá longe, né? Desculpa, na escuta do conflito, para tentar dar esse exemplo. Então, vamos voltar um pouco para exemplos um pouco mais corriqueiros, talvez, e continuar aqui. Por exemplo, conflitos internos que a gente ignora e acha não plausíveis, assim, né? Por exemplo, em inglês, tem uma expressão muito comum que é uma frase, né, que as pessoas falam muito, tipo, I love you, but I don't like you. Que é, eu te amo, mas eu não gosto de você. Às vezes, por convenções sociais, a gente não admite tanto isso, sabe? A gente rotula, às vezes, coisas como falsidade, duas caras, enfim, loucura, enfim. A gente rotula essas vontades e contra-vontades, esses conflitos de sentimentos, sensações e emoções dentro de nós como coisas ruins, como falta de personalidade, enfim. A gente é bem doideira, né? O que eu quero dizer é, por exemplo, às vezes você ama muito uma pessoa, só que a relação não te faz bem. Então, você consegue, né? Deveríamos conseguir ter noção dessas coisas e, por exemplo, falar, eu te amo, mas eu não posso ficar com você, porque isso me faz mal. Quando isso acontece, geralmente a gente fica num conflito racional de tentar racionalizar e entender essa situação, porque, olha que absurdo, eu amo essa pessoa, mas eu não quero ficar com ela. E é totalmente possível, isso acontece o tempo todo. Por exemplo, eu não gosto dessa pessoa, mas a pessoa está precisando de ajuda naquele momento. Aí você vai lá e ajuda, as pessoas falam, ah, isso é falso, porque você não gosta da pessoa, aí você foi lá fazer aquilo para a pessoa. Não, você está sendo humano. Naquele momento você teve um instinto, um impulso de ajudar, e isso não faz com que você tenha que amar aquela pessoa. Por quê? Gosto muito dessa frase, então se vocês puderem, guardem essa frase. As coisas coexistem. Elas podem e elas coexistem. Duas coisas totalmente aleatórias podem estar acontecendo com você naquele mesmo minuto. Por isso, às vezes, numa repetição, quando a pessoa fala, você está nervosa, e ao mesmo tempo você está vendo prazer na pessoa, e depois você fala, você está gostando. A gente mesmo faz isso, né? Por exemplo, a pessoa fala, você está nervosa. Às vezes a gente tem a vontade de falar, mas eu estou gostando. Como se uma coisa evitasse a outra de acontecer, entende? A gente já tem tudo isso tão dentro da gente que a gente não consegue nem perceber o quanto isso é poderoso e o quanto isso já é o tal do chamado conflito, vontades e contra-vontades. Cada vez que eu vou ganhando consciência dessas milhares de coisas que estão existindo dentro de mim e como elas entram em embate, às vezes elas entram em dissonância, e isso é que faz ser tão poderoso poderosa, né, a minha existência naquele momento. Os sentimentos, as emoções, os impulsos, as vontades, os conflitos, eles estão o tempo todo conosco. E eles são uma grande engrenagem que faz tudo girar e rolar, né? Na nossa vida interna e na nossa vida externa. Nós não precisamos dessas grandes brigas e discussões o tempo todo para gerar conflito cênico. Eu gosto muito do exercício da batida na porta, sabe? Quando, às vezes, a pessoa bate na porta, ela está com o intuito de entrar, só que a outra pessoa abre a porta e ela tem uma não vontade de entrar. Eu bato muito nessa tecla que é, percebe esse momento. Não tenta andar 4 degraus para já subir logo essa escada. Fica, degrau por degrau, sabe? É um lugar de, tipo, nesse momento eu não tô com vontade. Mas eu tava com vontade há 2 segundos atrás. Pois é! Olha que delícia! O conflito está ali todo tempo. Deixa, vive isso verdadeiramente. Vamos perder esse controle de querer que as coisas sejam só uma coisa ou outra. Porque assim a gente vai ficando cada vez mais profundo, a gente vai ficando cada vez mais colorido internamente. E isso vai dando tridimensionalidade para essa pessoa que a gente está vivendo, né? Além de nós mesmos naquele momento. Se a gente vai reconhecendo, então, essas forças contrárias que estão agindo o tempo todo sobre nós, a gente entende esse conflito e, cada vez mais, a gente permite que ele viva e exista e eu me forço menos a convencionar como uma cena ou outra deveria ser ou como eu deveria estar naquele momento. E a gente vai percebendo que tudo não precisa ser tão pesado e ter tamanhos absurdos. Os parâmetros, essas convenções sociais, familiares, enfim, esse universo pessoal nosso do que é bom e do que é ruim, é que às vezes limita a gente perceber esses pequenos e interessantes e importantes conflitos que existem o tempo todo. Cada vez mais que a gente puder deixar as coisas terem o tamanho delas no momento que elas estão acontecendo, e aí, por exemplo, quando você estiver numa situação em cena ou fora dela e sentir prazer ao mesmo tempo que você está sentindo desconforto, timidez, ao mesmo tempo que você está achando tudo muito engraçado, você está detestando, mas aquilo é divertido, você tem vontade, ao mesmo tempo você tem incerteza, aí você vai lembrar, isso pode, tá tudo certo, porque as coisas coexistem e tá tudo bem. Isso que faz a gente ser mais estimulante e instigante e interessante, sem precisar controlar. Porque talvez essa seja a construção necessária para que haja faísca e ative esse nosso motor propulsor interno para viver. Enfim, nossa, falei muito, né? Mas vamos lá. Para terminar aqui, eu queria terminar com uma frase, um pensamento, na verdade, é mais do que uma frase, um pensamento sobre conflito que a Anne Bogart escreveu, que é: a oposição entre uma força que puxa para a ação e a outra que retém traduz-se em energia visível e sensível no espaço e no tempo. Por sua vez, essa luta pessoal com o obstáculo induz à discórdia e ao desequilíbrio. A tentativa de restaurar a harmonia a partir deste estado de coisas, agitado, gera ainda mais energia. Essa batalha é, em si, a arte criativa. Então, quando houver conflito, qualquer um que seja, acolha, perceba que ele talvez seja exatamente o que você precisa, do tamanho que for. E aí, com consciência, nós podemos, então, permitir que essa força divina e criativa que já atua em nós, sem que a gente precise forçar nada, exista. Mas sempre também se lembre que o conflito exige precisão e articulação. E é por isso que esse trabalho é infinito. E ele vai mudando a cada instante, porque nós somos vivos e nós somos fluidos. Então, você pode sempre ter gostado de uma coisa e hoje não gostar. Isso é completamente normal. E cada vez que a gente acolher os conflitos, talvez essa seja a semente que a gente vai colocando dentro da nossa arte e da nossa existência. Esse foi mais um podcast da Bitube. Fique à vontade, mande seus comentários, feedbacks, é sempre um prazer poder compartilhar com você.